20 de setembro de 2025. Murli matinal. Om Shanti. Bapidada Madhuban. Essência. Doces filhos, o Pai veio para dar a vocês, devotos antigos, o fruto de sua devoção. O fruto de devoção é conhecimento, com o qual vocês recebem salvação. Pergunta: como alguns filhos acabam com sua própria fortuna enquanto prosseguindo? Resposta: se, depois de pertencerem ao Pai, vocês não fazem serviço, se vocês não têm misericórdia de si mesmos ou de outros, vocês acabam com a sua fortuna, ou seja, vocês destroem seu próprio status. Ao estudarem bem e ficarem em yoga, vocês recebem um bom status. Vocês, filhos espirituais, deveriam ter muito interesse em fazer serviço. Música. Quem veio aqui bem cedinho? Om Shanti. Vocês, filhos espirituais, entendem que são almas e não corpos. É somente nesta época que vocês recebem este conhecimento do Pai Supremo, a Alma Suprema. O Pai diz: já que eu vim, tenham a fé de que vocês são almas. É a alma que entra no corpo. As almas continuam a deixar os corpos e assumir outros. As almas não mudam, mas sim os corpos. As almas são imperecíveis. Portanto, considerem-se almas. Ninguém jamais poderá dar este conhecimento a vocês. Ao ouvir o chamado dos filhos, o Pai agora veio. Ninguém sequer sabe que esta é a idade da confluência mais elevada. O Pai vem e explica: eu vim na idade da confluência mais elevada, quando o mundo inteiro está prestes a se tornar o mais elevado. Neste momento, o mundo inteiro é o mais degradado e impuro. Aquele mundo é chamado de Terra da Imortalidade, enquanto este mundo é chamado de Terra da Morte. Nesta Terra da Morte, há seres humanos com traços demoníacos, enquanto na Terra da Imortalidade, há seres humanos com virtudes divinas. E é por isso que eles são chamados de divindades. Aqui também se diz que aqueles que têm uma boa natureza são como as divindades. Alguns têm virtudes divinas. Nesta época, todos os seres humanos têm traços demoníacos. Eles estão presos nos 5 vícios. É por isso que eles cantam: venha e nos liberte desta tristeza. Mas não foi apenas uma cita que foi libertada. Baba explicou que os devotos são chamados de Sita e Deus é chamado de Rama. Ele vem para dar o fruto de devoção aos devotos. O mundo inteiro está preso neste reino ilimitado de Ravana. Ele vem e os liberta e os leva para o reino de Rama. Não se trata do rei Rama, do clã de guerreiros da Idade de Prata. Aquele rei da Idade de Prata agora está Tamopradã e no estágio de completa degradação. Ele desceu a escada e chegou ao fundo. De digno de adoração, ele se tornou um adorador. As divindades não adoram ninguém. Elas mesmas são dignas de adoração. Então, ao se tornarem mercadores e shudras, a adoração começa. Ao entrarem no caminho de pecado, eles se tornam adoradores. Os adoradores se curvam diante das imagens das divindades. Neste momento, sequer uma única pessoa é digna de adoração. Deus, o mais elevado nas alturas, é digno de adoração e as divindades da Idade de Ouro são dignas de adoração. Nesta época, todos são adoradores. Em primeiro lugar, existe a adoração de Shiva. Aquela é uma adoração sem adulteração. Primeiro, existe a adoração Satopradã e então ela se torna Sato. Depois, eles se afastam das divindades e começam a adorar a água, os seres humanos, os pássaros, etc. Dia após dia, existe a adoração de muitas coisas. Hoje em dia, há muitas conferências religiosas, às vezes da religião Adi Sanatan, antiga religião original e eterna, às vezes dos jainistas, às vezes dos Aryas Samajis. Eles convidam muitas pessoas porque cada um pensa que sua própria religião é elevada. Como existe uma ou outra virtude especial em cada religião, eles se consideram elevados. Há muitas variedades de jainistas também. Deve haver pelo menos 5 a 7 variedades. Alguns deles até permanecem nus. Eles não entendem o significado de estar nu. Deus fala: estar nu significa que vocês vieram sem corpo e que têm de retornar sem corpo. Mas eles então tiram a roupa e permanecem nus. Eles não entendem o significado das versões de Deus. O Pai diz: vocês, almas, vieram aqui e adotaram um corpo para desempenhar seus papéis. Agora, vocês têm de voltar para casa. Vocês, filhos, entendem estas coisas? As almas vêm aqui para desempenhar seus papéis. A árvore continua a crescer. Muitas novas variedades de religiões continuam a surgir. É por isso que esta é chamada de uma peça de variedade. Esta é uma árvore da variedade de religiões. Cada uma tem tantos galhos. Maomé veio mais tarde. Primeiro, há aqueles do Islã. A população de muçulmanos agora é muito grande. Aqueles na África são tão ricos. Eles têm minas de ouro e diamantes lá. As pessoas atacam um país que tem muita riqueza para adquiri-la. Os cristãos também se tornaram tão ricos. Há riqueza em Bara também, mas essa é incógnita. Eles continuam a confiscar tanto ouro, etc. Agora, aqueles da comunidade dos jainistas continuam a fazer conferências, porque todos eles se consideram elevados. Todas as religiões continuam a aumentar. Em algum momento, a destruição definitivamente acontecerá. Eles não entendem nada. De todas as religiões, a religião Brahma de vocês, sobre a qual ninguém sabe, é a mais elevada. Também existem muitos Brahmins da Idade de Ferro. Entretanto, aquela criação é gerada pelo pecado. Toda a criação nascida da boca de Prajapta Brahma é de irmãos e irmãs. Se eles se chamam de filhos de Brahma, eles devem ser irmãos e irmãs. Portanto, eles não podem se casar. Então, isso prova que aqueles Brahmins não são a criação nascida da boca de Brahma. Eles simplesmente se dão esse nome. De fato, é dito que vocês, Brahmins, são ainda mais elevados do que as divindades, porque vocês são o topete. Vocês, Brahmins, transformam seres humanos em divindades. É o Pai Supremo, a Alma Suprema, quem ensina vocês. Ele próprio é o oceano de conhecimento. Ninguém sabe disso. Alguns vêm até o Pai, tornam-se Brahmins e amanhã eles ainda se tornam Shudras. Transformar os velhos Sanskar requer muito empenho. Vocês precisam ter a fé de que são almas e reivindicar sua herança do Pai. São vocês, filhos espirituais, que precisam reivindicar sua herança do Pai espiritual. É na sua lembrança do Pai que Maya causa obstáculos. O Pai diz: deixem que as mãos façam o trabalho e que o coração se lembre do Pai. Isso é muito fácil. É como dois amantes que não conseguem deixar de se ver. O Pai é o amado e todos os filhos que continuam a se lembrar do Pai são amantes dele. Somente o único Pai nunca fica atraído por ninguém, porque ninguém é mais elevado do que ele. Entretanto, ele louva os filhos e diz: desde o início do caminho de devoção, todos vocês são amantes do amado. Vocês clamaram: venha e nos liberte da tristeza e nos purifique. Todos vocês são noivas e eu sou o noivo. Todos vocês estão presos na prisão do demônio e eu vim para libertá-los. Muito empenho é necessário aqui. O olhar criminoso os engana. É necessário empenho ter um olhar civilizado. As divindades têm um caráter tão bom. Vocês definitivamente precisam de alguém para criar tais divindades. O tópico da conferência é a necessidade da religião na vida humana. Por não conhecerem o drama, todos eles estão confusos. Ninguém, exceto vocês, pode explicar isso. Os cristãos e os budistas não sabem quando Cristo e Buda virão novamente. Vocês podem instantaneamente dizer a eles o cálculo preciso. Vocês deveriam explicar que existe uma necessidade de religião. Digam a eles que religião existiu primeiro, e então, quais religiões vieram após aquela? Nem mesmo aqueles de sua própria religião entendem isso completamente. Eles não têm yoga. Vocês não podem receber força sem terem yoga. Nenhum poder é recebido assim. Somente o Pai é chamado de autoridade todo-poderosa. Vocês se tornam todo-poderosos de tal forma que se tornam os senhores do mundo. Ninguém pode tomar o reino de vocês. Naquela época, não há outro país. Agora, há tantos países. Como este ciclo do mundo gira? Este é um ciclo de 5.000 anos. Vocês não podem medir o mundo. Vocês podem conseguir medir a Terra. O oceano não pode ser medido. Ninguém pode encontrar o fim do céu ou do oceano. Portanto, expliquem por que existe essa necessidade de religião. O ciclo inteiro é baseado em religiões. Esta é a árvore da variedade de religiões. Esta árvore, o quadro, é como um espelho para os cegos. Vocês agora estão saindo para o serviço. Gradualmente, o número de vocês está aumentando. Quando há tempestades, muitas folhas caem. Não há tempestades nas outras religiões. Eles têm de descer lá de cima. Aqui, o estabelecimento de sua religião é tão maravilhoso. Deus tem de vir para dar o fruto àqueles devotos que vieram no início ao levá-los de volta para casa. Vocês clamavam: leve-nos de volta para o nosso lar. Ninguém sabe que o Pai dá a fortuna do reino do paraíso a vocês. Os sannyasis não acreditam em felicidade. Eles querem liberação eterna. Liberação eterna não é chamada de herança. O próprio Shiv Baba tem de desempenhar um papel. Portanto, como ele poderia manter alguém em liberação total? Vocês, Brahma Kumar e Kumaris, conhecem sua própria religião e a religião de todos os outros. Vocês deveriam ter misericórdia de todos. Expliquem os segredos do ciclo. Digam a eles, o fundador de sua religião virá novamente na hora certa. Aqueles que explicam aos outros precisam ser hábeis. Vocês podem explicar que todos têm de se tornar Satopradã e então passar pelos estágios Sato, Rajo e Tamo. Agora é o reino de Ravana. O Gita de vocês é o verdadeiro Gita, o qual o Pai fala. O incorpóreo é chamado Deus. As almas clamam a Deus Pai incorpóreo. Vocês, almas, residem lá. Vocês não são chamados de alma suprema. Há apenas uma alma suprema, Deus, o mais elevado nas alturas. Então, a todas as almas, os filhos. O doador de salvação para todos é um. E então, existem as divindades. De todos eles, Shri Krishna é o principal, pois ambos, a alma e seu corpo, são puros. Vocês são da idade da confluência e suas vidas são inestimáveis. As vidas dos Brahmins são inestimáveis, não a vida das divindades. O Pai torna vocês filhos dele e então se empenha tanto com vocês. As divindades não se empenharão este tanto. Elas simplesmente enviam os filhos para a escola a fim de que sejam educados. Aqui, o Pai senta-se e ensina vocês. Ele é o Pai, professor e guru, todos os três. Portanto, vocês deveriam ter tanta consideração por ele. Os filhos serviçais deveriam ter muito interesse em fazer serviço. Existem bem poucos que são hábeis em fazer serviço e que ficam ocupados fazendo serviço. Mãos são necessárias. Aqueles que recebem ensinamentos para irem à guerra são liberados de seus trabalhos, etc. Eles têm uma lista de todas essas pessoas. Ninguém pode dizer não aos militares e deixar de ir ao campo de batalha. Eles são treinados e é dito que eles podem ser chamados em um momento de necessidade. Eles processam qualquer um que se recuse. Isso não acontece aqui. Aqui, o status daqueles que não servem bem é destruído. Deixar de servir significa dar um tiro em si mesmo e destruir o próprio status. Eles destroem suas próprias fortunas. ao estudarem bem e permanecerem em yoga, vocês podem receber um bom status. Vocês têm de ter misericórdia de si. Se vocês tiverem misericórdia de si, vocês também conseguirão ter misericórdia dos outros. O Pai continua a dar todos os tipos de explicação. Vejam como a peça deste mundo continua. O reino também está sendo estabelecido. Ninguém no mundo sabe dessas coisas. Agora, vocês estão recebendo convites. O que vocês poderiam explicar em 5 ou 10 minutos? Se eles lhes dessem 1 ou 2 horas, vocês poderiam explicar alguma coisa. Eles não conhecem o drama de jeito nenhum. Escrevam pontos muito bons em toda parte. Entretanto, alguns filhos se esquecem de fazer isso. O Pai é o Criador. Ele cria vocês, filhos. Ele fez com que vocês pertencessem a Ele. Ele se torna o diretor e lhes dá direções. Ele lhes dá Shrimati e também atua dando conhecimento a vocês. Este é o ato mais elevado dele. Que utilidade vocês têm se não conhecem o Criador, Diretor e ator principal deste drama? Acha. A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe, do pai, Bapidada. Amor, lembranças e bom dia, Bapidada. O pai espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Namastê, meu Pai espiritual. Essência para Dharna. 1. Tenham muita consideração pelo professor que ensina vocês nesta vida inestimável. Tornem-se muito hábeis nesse estudo e permaneçam ocupados fazendo serviço. Tenham misericórdia de si mesmos. 2. A fim de se reformarem, tornem-se civilizados. Reformem seu caráter. Sirvam para transformar seres humanos em divindades. Bênção. Que vocês se tornem constantemente poderosos praticando exercícios espirituais e assim passem no exame final. Atualmente, eles ensinam exercícios como cura para todas as doenças do corpo. Assim, para tornarem a alma poderosa, vocês têm de praticar exercícios espirituais. Não importa o quanto possa haver uma atmosfera de tumulto ao seu redor, enquanto estiverem em meio ao som, pratiquem estabilizarem-se além do som. Estabilizem sua mente onde quiserem, pelo tempo que quiserem, e então vocês se tornarão poderosos e assim passarão na prova final. Slogan: render qualquer natureza, sanskar e karma baseados em vícios é render a si mesmos. Sinal Avyakti: agora acendam o fogo do amor e tornem seu yoga vulcânico. Enquanto sua lembrança não se tornar vulcânica, a chama da destruição também não assumirão sua forma vulcânica completa. Elas se inflamam e depois esfriam, porque as almas que às vezes são a forma vulcânica e imagem de suporte não se tornaram a forma vulcânica constantemente. Agora, tenham o pensamento determinado de se tornarem a forma vulcânica e usem a concentração de sua mente e intelecto de forma coletiva para espalharem as vibrações de yoga poderoso por toda parte. Om Shanti.